Congresso aprova créditos suplementares de R$1,2 bilhão.
Senado regulamenta a profissão de comerciário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Deputados e senadores aprovaram hoje mais de R$1,2 bilhão em créditos suplementares. Os recursos vão beneficiar diversos programas e obras do governo federal. A reportagem é de Érica Christian.
Em mais uma sessão conjunta do Congresso Nacional, deputados e senadores aprovaram 6 projetos de créditos suplementares destinados a vários ministérios. O da Educação vai receber R$76,6 milhões destinados à construção da reitoria e à instalação do Parque Científico e Tecnológico e de um campus avançado no município mineiro de Governador Valadares. O da Defesa terá verbas extras de R$135 milhões para a permanência de homens do Exército nas unidades de polícia pacificadora em comunidades do Rio de Janeiro e outro de R$381 milhões para a modernização da frota da aeronáutica. Já a Presidência da República e outros 4 ministérios, incluindo das Relações Exteriores, vão receber R$430 milhões para organizar a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, que vai ocorrer na capital fluminense em maio do ano que vem. O Poder Judiciário também foi contemplado com R$116 milhões para a construção e reforma de fórum. O deputado Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia, voltou a reclamar do fato de o governo federal priorizar os créditos e não liberar os chamados restos a pagar, que são recursos destinados a obras e a programas que podem ser suspensos por falta de repasses. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, explicou que o uso de crédito suplementar é legítimo por parte do governo neste final de ano.
O governo não tem mais orçamento e precisa suplementar. Não há nenhuma anomalia, nenhuma normalidade. A fala da oposição é meramente pontual e política. Porque se acaba o orçamento, não tem mais recursos para manutenção do custeio, que são recursos do Bolsa Família, o PP e uma série de coisas que terão que vir via suplementação orçamentária.
O Senado aprovou hoje a regulamentação da profissão de comerciário. A proposta também cria o Dia do Trabalhador do Comércio, que será comemorado em 30 de outubro. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O projeto torna obrigatória a assinatura da carteira de trabalho do empregado do comércio com atividade ou função especificada. A jornada será de 8 horas diárias e 44 semanais, a não ser em caso de trabalho em regime de revezamento, quando será de 6 horas, sendo proibido dobrar o turno. O piso salarial vai ser fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Empregados e empregadores pagarão uma contribuição para o custeio da negociação coletiva. O relator, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, destacou a importância da regulamentação da atividade comerciária, lembrando que ela é uma das mais antigas e que mais empregam no país.
Só de trabalhadores registrados, são 7 milhões e 300 mil pessoas a serviço do comércio do Brasil, com sua luta, com seu esforço, levando dignidade para suas famílias e contribuindo com o desenvolvimento do nosso país. A falta de uma legislação para o setor o fragiliza, traz incertezas quanto às condições de trabalho e acaba por deteriorar a qualidade do serviço prestado à população brasileira.
A regulamentação da profissão de comerciário foi aprovada em caráter terminativo pela Comissão de Assuntos Sociais. Se o relatório não receber emendas até a próxima reunião da comissão, segue diretamente para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o relatório final da subcomissão sobre álcool, crack e outras drogas.
O texto da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, está dividido em 4 eixos: ações sociais, prevenção ao uso de drogas e reinserção social, segurança pública e legislação penal e saúde pública e tratamento.
E o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, espera que o Plano Nacional de Enfrentamento ao Consumo de Crack seja capaz de acabar com o uso dessa droga, que já está presente em cerca de 98% dos municípios brasileiros.
Pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios também indica que 63,7% das prefeituras já enfrentam problemas de saúde por causa do crack.
O uso do crack se alastrou por todas as camadas da sociedade. Hoje, a maior parte dos dependentes são das classes C e D. Desse modo, estima-se que, assustadoramente, 1 milhão e 200 mil pessoas sejam dependentes somente no Brasil. E a idade média para o início do uso da droga no Brasil é em torno de 13 anos.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou hoje projeto da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que permite ao governo construir novos satélites orbitais para a integração da região amazônica. Mais informações com a repórter Ana Beatriz Santos.
O desenvolvimento, lançamento e operação dos satélites serão de responsabilidade do governo, que poderá firmar tratados internacionais para a divisão de custos com outros países. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, explicou a importância da medida para o Brasil.
As informações estratégicas, as informações militares, as informações de defesa nacional, as informações sobre a Amazônia, que são de extremado interesse para a nação brasileira, também dependem, obviamente, de satélites públicos, e aí não mais de satélites privados colocados em posições orbitais.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, também defendeu a proposta. Ele lembrou que as características da Amazônia não permitem o uso de outras tecnologias para a integração das comunidades, como a interligação dos municípios por meio de cabos de fibra ótica. Na opinião de Flecha Ribeiro, o desenvolvimento dos satélites vai ligar a região amazônica ao resto do país por meio de novas tecnologias.
A Amazônia não é problema, a Amazônia é solução. E esse projeto vem para resolver uma questão que todos nós nos debruçamos aqui no Congresso, que é levar a comunicação, levar a banda larga a toda a nação brasileira. E na Amazônia, esse sonho nosso não se fará da forma que acontecerá nas outras regiões do Brasil.
Com a aprovação da Comissão de Ciência e Tecnologia, o projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, voltou a cobrar das autoridades federais uma solução para os mais de 700 haitianos que estão refugiados no município acreano de Brasiléia.
Segundo ele, o governo do Acre já gastou mais de R$1 milhão oferecendo abrigo e alimentação a essas pessoas. E o problema só está se agravando, já que não param de chegar refugiados ao estado.
Jorge Viana disse que o problema não é estadual, nem municipal, e sim federal.
Não tem sentido as autoridades federais competentes relacionadas a esse tema não tomarem uma atitude. Me refiro ao Itamaraty, Ministério de Relações Exteriores. Não tem sentido o Ministério da Justiça não tomar uma atitude.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, afirmou que o Brasil está preparado para enfrentar a recessão que já ameaça a Europa e países de outros continentes.
Mas, apesar disso, ele adverte que o país não pode cruzar os braços nem reduzir a vigilância, até porque, pelos cálculos do governo, o crescimento econômico desse ano deverá ser de apenas 3,8%.
Não podemos nos iludir com o bom desempenho da nossa economia, sabendo que ainda há tanto para fazer para melhorar o padrão de vida do nosso povo. Não podemos também achar que estamos a salvo das conjunturas adversas, interna ou externamente. De qualquer forma, é auspicioso saber que estamos no caminho certo.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, elogiou a Organização das Nações Unidas por eleger 2012 como o Ano Internacional do Cooperativismo.
Ana Rita, que faz parte da Frente Parlamentar pelo Cooperativismo, disse que essa é uma alternativa social e econômica que reúne pessoas em busca de prosperidade.
De acordo com a Organização das Cooperativas Brasileiras, em todo o Brasil são 6.652 associações em 13 ramos de atividade e cuja produção representa 6% do produto interno bruto.
O cooperativismo realmente desperta nas pessoas o espírito empreendedor e as inclui social e economicamente. Tanto é que hoje ele mobiliza direta e indiretamente cerca de 1 bilhão de cidadãos em todo o mundo, segundo dados da Aliança Cooperativa Internacional. No Brasil, especificamente, esse número chega a 30 milhões de pessoas.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Beu e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.